Turning now to the Gospel of Luke, chapter 18 and verse 35.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que chegando ele perto de Jerico, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E o nosso título é as nossas três maiores necessidades na vida. Nossas maiores necessidades. Aqui estamos nessa passagem de Cristo restaurando a vista de um homem. Mas antes de iniciarmos, imediatamente existem críticas da passagem. É registrado em três evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, mas parece se ter algumas diferenças nessa história. Mateus diz ter dois cegos. Marcos e Lucas só mencionam um. E é claro que as pessoas dizem, não podemos confiar na Bíblia por causa dessas diferenças. Pessoas que não sabem o que elas estão dizendo, apontam a isso e dizem que é errado, não é certo, existem diferenças. Mas eles dizem que tem mais diferenças entre os evangelhos, porque Mateus e Marcos diz que essa restauração ao cego ocorreu quando Cristo e seus discípulos e aquela grande multidão seguindo eles estavam deixando a cidade de Jerico. Porém, Lucas recorda que aconteceu quando ele estava chegando na cidade de Jerico. Pense se as pessoas checassem o que eles estão dizendo. E aí, essas coisas não circulariam, porque é um fato histórico de que existia um Jerico antigo e um Jerico novo, e ambos, o antigo e o outro, construído por Herod the Great, foram escavados por arqueólogos, e a história conhece muito bem, é atestada. E, em fato, o antigo Jerico e o novo Jerico, ambos estão na cidade moderna. Porém, o antigo Jerico foi arruinado, mas muitos vilarejos que foram espalhados e as ruas passavam entre os dois Jericos, construído por Herod the Great, na parte do sul. Então, o melhor lugar para o mendigo estar, e com certeza existiam mais do que esse homem cego, pessoas que ficavam lá o tempo todo, o melhor lugar para eles estarem era onde as pessoas, as multidões passavam entre a parte nova e a parte antiga da cidade. Então, se as pessoas checassem antes de criticarem, é óbvio que Jesus deixou a parte antiga de Jerico e ele estava entrando na parte nova. Não existem diferenças, não existem erros na Escritura que não podemos entender. Existem algumas coisas que, claro, com nossas mentes não conseguimos entender, mas não. As pessoas que são mais cínicas e críticas querem criticar, encontrar algo errado na Bíblia. Não. O que é remarcável na Bíblia é a consistência, é a verdade da Bíblia. Entre todos os livros e mais, nós conseguimos ver isso. E o grande problema que a arqueologia tem é que eles não conseguem ver isso. Bom, mas eu não quero perder mais tempo nisso, mas eu queria ter certeza que se existir alguém aqui essa noite que acredite que a Bíblia é algo que eles não podem confiar. E você verá hoje a explicação. Você verá que na maioria dos casos existe sempre uma explicação para essas diferenças que parecem ter. Porém, as pessoas elas concluem coisas antes de saber a verdade. Mas aqui no versículo 35 nós temos: e aconteceu que, chegando ele perto de Jerico, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. As palavras de Cristo, antes desse evento, temos aqui no versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Bem, essa era a última jornada de Cristo, essa jornada aqui por Jerico a Jerusalém. Era sua última jornada antes que essas tribulações terríveis acontecessem e a sua execução. É claro que ele permitiu ser levado. Ele permitiu sua crucificação. Porque, como ele explicou aos discípulos, é para isso que ele veio. É para isso que ele veio da glória. Quando você olha para esses milagres de cura, quando ele restaura a vista desse homem, Marcos chama ele de Bartimeus, e essa também é uma das diferenças. Os outros evangelhos, podemos explicar o porquê que Marcos só menciona um dos dois, porque o Bartimeus era conhecido a ele, então era natural para ele fazer isso, mas Lucas... Bartimeu era aquele que provavelmente falava dos dois. Então ele concentra naquele que falou essas grandes palavras e nos mostrou o caminho para Deus. Bem, aqui está o homem cego, versículo 36. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Outro evangelho diz: um grande número, uma multidão maior do que o normal. Bom, ele estava indo a Jerusalém e existiam muitos no caminho com ele, mas o cego não sabia o que estava acontecendo. Versículo 37, disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Bem, todos aqueles queriam estar perto dele, todos queriam segui-lo, porque, claro, a terra nunca viu alguém como Jesus Cristo, Senhor. Ele curou, literalmente, milhões de pessoas. Ele curou pessoas que não podiam possivelmente ter melhorado por outros métodos. Ele deu a vista ao cego, ele ressuscitou o morto, ele fez coisas incríveis. As pessoas viram coisas terríveis, curas maravilhosas. Então ele atraiu multidões e ele sempre pregou a eles. E a mensagem dele podia ser resumida, com muita autoridade, claro, mas era sobre arrependimento diante de Deus e remissão de pecados, incluindo perdão por todos os pecados, a necessidade de buscar e encontrar a Deus, ser reconciliado com Ele. Mas eles não estavam interessados, a multidão, na mensagem. Eles estavam fascinados, claro, com a maneira que Cristo ensinava, mas eles não estavam muito fascinados com isso. Mas com o que aconteceria? O que ele faria? Qual seria o próximo milagre? Então, eles estavam ao redor dele e eles disseram que Jesus Nazareno passava. Bem, isso é extraordinário. Por quê? Porque mesmo que ele era aquele que operava grandes milagres, e alguns pensavam, ele deve ser aquele Messias prometido, mesmo assim, a maioria das pessoas não conseguiam acreditar nisso. Então eles disseram: Jesus Nazareno passava. Eles colocavam ele como um homem. Claro, eles pensavam, um homem incrível. Mas a maneira, o título que eles deram a ele, Jesus Nazareno, não coloca ele acima, do que ser um homem. Jesus Nazareno passava. Mas o cego, ele o chamou de uma maneira diferente. Temos aqui no versículo 38. Eu só vou simplesmente seguir a narrativa essa noite. Então clamou, dizendo o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é uma forma muito religiosa de falar. Jesus, filho de Davi. Claro, ele era cego, ele não conseguia ler as escrituras por si, mas ele ia à sinagoga e quando ele viajava com a multidão para o templo de Jerusalém, ele ouvia as escrituras sendo lidas repetidamente e ele sabia que quando o Messias viesse, ele seria o filho de Davi, o grande descendente prometido ao rei Davi, que seria divino, que seria Deus encarnado, que viveria e reinaria para sempre. Então ele o chama de filho de Davi. Ele creu. Ele era mais de um homem. Aquele cego creu que ele era Deus. Ele ouviu tudo, os milagres também que ele tinha performado, e ele concluiu: esse deve ser o Messias, o Filho de Deus que foi prometido. É claro que a maioria das pessoas tinham partido, tinham deixado o ensino do Velho Testamento, e o Messias que foi prometido, eles acreditavam que era um Messias político, que ele só acabaria com as forças romanas e restauraria as fortunas e prosperidade daquele país. Mas esse homem não. Ele acreditava mais. Jesus, filho de Davi, ele o identificou em termos messiânicos. E ele disse: tenha misericórdia de mim. E essa é uma outra linguagem. Mas algo terrível que foi ensinado naquela época, e claro que não venho da escritura, uma das coisas que muitos ensinavam naquela época, na história dos judeus, que a cegueira era uma punição pelos pecados. E eu acredito que esse homem acreditava que a cegueira dele era uma punição por algo que ele tinha feito, algo que ele ainda faria. Mesmo isso eles acreditavam. Julgamento que você faria, algo que você faria no futuro. Então, quando ele roga para que ele tenha sua vista, ele roga por misericórdia. Mas aí, ele continuou e disse a si mesmo: sim, eu mereço o julgamento. Eu sou um homem pecador. Talvez o que as pessoas diziam a ele não era justo, mas ele acreditava ser um pecador. Eu sou alguém que preciso da misericórdia de Deus, não só da misericórdia da cura, que ele restaure a minha vista, mas perdão pelos meus pecados. E é isso que ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eles tentam calar. Versículo 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Ainda no Evangelho de Mateus é até mais forte. Eles não só mandaram ele se calar, eles o repreendiam que ele se calasse. Mas quando eles fizeram isso, ele clamava ainda mais, repetidamente, talvez até mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bem, é isso que acontece quando buscamos a Deus. Toda vez que Cristo opera um milagre, é mais do que um milagre. Foi dito, e é verdade, que todo milagre performado por Cristo é um sermão. Os pregadores antigos, eles colocavam dessa forma, que quando ele performava os milagres, ele também ensinava os seus sermões, não só literalmente ensinando, mas os milagres ensinavam. Os milagres eram, número um, eles eram prova, evidência do seu poder. Número dois, eram demonstrações de como ele lidaria com almas na vida daquelas pessoas que o buscavam. Será que você sabia? Cada milagre, cada cura mostrava como Cristo lidava com almas. As demonstrações, a cegueira, por exemplo, na mente das pessoas estavam como ignorância ou como pobreza. Porque se você era cego naquela época, você era destituto, você não poderia trabalhar, não tinha nada que você pudesse fazer. Então, a cegueira representava dependência. Você depende da boa vontade de outros naqueles dias. Não tem como você melhorar. Não dava para aquelas pessoas que eram cegas poder mostrar suas habilidades, os seus dons. Então, você era um pobre, dependente. E você teria que mendigar, você dependeria do que os outros te dariam. E tudo isso dá para se aplicar a nós, porque espiritualmente somos cegos. Antes de sermos convertidos a Deus, não entendemos. Somos alienados de Deus, não entendemos o caminho da salvação. Se entendemos a teoria, não vemos, não compreendemos profundamente. E somos dependentes também. Somos criaturas nocivas. Não entendemos o que aconteceu. Por que as pessoas desse mundo, nós todos, somos pecadores, depravadas? Não entendemos essas coisas. Somos representados pelo homem cego. Somos assim, somos cegos em nossa alma. Dependemos da explicação dadas por outros. Esse homem, por exemplo, ele não conseguia ver as coisas, então ele dependia de outros para entender. E a era que vivemos é assim. Eles nos dizem, não tem Deus, não tinha criação, não tem alma, não existe pecado, não, de jeito nenhum. Não existe dia de julgamento, não temos que prestar conta pela vida que vivemos. E ser cego é assim, nós só pegamos essas coisas de outras pessoas, são essas as coisas que pensamos, é nisso que acreditamos. Então a cegueira representa isso, distanciado de Deus, sem ter a experiência de Deus, o poder dele, nunca nos encontramos com ele, nunca nos relacionamos com ele. Então, a cura de Cristo, quando ele performava um milagre, era uma demonstração de como ele podia lidar com a nossa cegueira espiritual e nossa necessidade. Aqui nós temos esse homem, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eles os repreenderam. Se você visse a sua grande necessidade em Cristo, que é a maior necessidade que nós temos, a sua segunda maior necessidade é vida, que só Ele pode te dar, vida espiritual, a sua alma estaria viva. Então, se você vê a sua necessidade, clama a Deus imediatamente, você veria que as pessoas estão contra você, dentro de você, fora. Então, aquela multidão que está dizendo, repreendendo, cale-se, fica quieto, você está distraindo, você está perturbando Jesus Nazareno. Cale-se, mas ele não parou, ele continuou, ele persistiu. É assim que funciona, comigo e com você. Quando começamos a levar a sério as coisas espirituais, quando pensamos, eu acredito que eu sou um ser criado, existe um céu, um Deus no céu, existe alguém que eu tenho que prestar contas, E eu me preocupo com as minhas maneiras pecadoras, meu caráter caído. Eu necessito de reconciliação. Então, milhões de vozes dirão: você não quer acreditar nisso? Não, não. Talvez você esteja ao redor dos seus amigos, no trabalho. Talvez você é aquela pessoa que todo mundo admira, brilhante, que todos respeitam. Pessoas que te admiram e gostam de você e se relacionam contigo. Mas quando eles souberem que você está buscando a Deus e você quer perdão e uma nova vida, eles farão de tudo para que você perca a sua população. Eles vão talvez te criticar, te ridicularizar. Essas são as distrações e a oposição, que é muito difícil para lidar com. Será que eles vão suceder? Ou será que você será como esse homem cego? Eles repreendiram. Porém, essas pessoas que estavam repreendendo, eles davam caridade a ele. Ele dependia daquele dinheiro que eles davam para viver. Porém, ele ainda clamou ainda mais. Bom, seu coração vai dizer: eu não posso ir nesse caminho. Eu não posso ouvir para a palavra de Deus. Eu não posso entreter pensamentos de Cristo na minha mente, buscá-lo e me arrepender dos meus pecados. Seu próprio coração dirá: se você fizer isso, você vai perder isso e aquilo. Talvez você vai exagerar, com certeza, o que você tem que entregar. Porque tudo que você tem que entregar e deixar de lado não é nada bom. Talvez sua ambição, como você busca coisas pecadoras. Mas o que eu quero dizer é que é mesmo seu coração vai fazer isso com você. Talvez pessoas que são próximas de ti. Mas esse homem, porque ele viu que só Cristo podia ajudá-lo, só Cristo podia dá-lo sua vista. Aquela multidão não podia fazer, ninguém podia fazer. As pessoas maiores da sociedade, mais importantes, não podiam ajudá-lo. Só Deus podia ajudá-lo. Quando você chegar neste ponto na sua vida, só Deus pode me limpar por dentro. Só Deus pode me mudar. Só Deus pode me perdoar. Só Deus pode me dar vida eterna, uma nova vida e me relacionar com Ele. Aí, nada, nada vai te parar. Você tem que ver como Cristo veio na glória, da glória dos cortes do céu e foi para a cruz do Calvário voluntariamente, por vontade própria. Você tem que ver o que aconteceu na cruz do Calvário. Talvez você não saiba, talvez você saiba algumas das histórias externas que Cristo sofreu e morreu na cruz do Calvário. Como ele foi maltratado pela autoridade romana. Como as pessoas gritaram, insultaram ele. Como ele morreu naquela cruz do Calvário, sangrando até a morte. Mas sabia? Se você sabe sobre isso, você só sabe uma fração do que aconteceu na cruz do Calvário. Porque esse foi o Filho de Deus encarnado, o homem Deus. Deus teve que pagar pelos nossos pecados, porque nenhum outro homem poderia ter feito em nosso lugar. E ele fez como um homem, e ele sofreu como um homem, para poder, de uma forma certa, expiar pelos nossos pecados a encarnação da segunda pessoa da Santa Trindade e a sua morte na cruz. O que foi aquilo? Ele pagou o preço, a eterna punição, devido a mim pelos meus pecados? Será que aquilo foi suficiente? Não, nada. Ele sofreu muito mais. Uma dor, um fardo que você não viu. Culpa de Deus, colocado nele, na sua alma. A metade do tempo que ele passou na cruz do Calvário foi no escuro, nas trevas, não podia ter sido visto. Ele sofreu lá, literalmente. tomando a punição dos pecados devido a nós, por todos os nossos pecados, se nós cremos nele. Foi uma punição por dentro, uma alienação do Pai que ele teve que sentir. Foi terrível, não dá para descrever a sensação, os sentimentos, tão severo, tão grande, que a punição devida a bilhões foi, ele passou em sua alma e ele pagou. Quando você entende ou compreende o que ele fez, o preço que ele pagou para trazer a salvação para nós, para pagar o preço dos nossos pecados, é incrível. E aconteça o que acontecer, diga o que diga o nosso coração, ou a distração que podemos ter de outras pessoas, você dirá, não. Você buscará a Deus, buscará Cristo, rogará o perdão, para que ele perdoe seus pecados. E é por isso que temos aqui, queridos amigos, no versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe. No Evangelho de Marcos diz que esse homem veio, que ele jogou o seu casaco. Ele tinha tanta certeza que Cristo restauraria sua vista, que ele sentiu que ele não tinha necessidade daquele casaco antigo. Ele seria um novo homem. Lucas não dá tanto detalhe, mas ele vem diretamente ao Senhor, dizendo, que queres que te faça? Isso é estranho? Cristo? É Deus? Ele sabe todas as coisas. É óbvio que ele é um homem cego. Por que que Cristo pergunta a ele o que ele quer? Não é óbvio? Sim, é óbvio. Mas o homem deve articular. Ele deve dizer. É para o benefício da multidão, para uma coisa, e também para o homem. Ele deve especificamente rogar o que ele requer. E essa é a maneira de Deus. Quando você vem a ele, você não vem a ele de uma forma vaga. Você não vem a ele só com meio entendimento. Não. Você vem a ele sabendo o que é que você está rogando. E você tem que ser preciso. E aqui mostra a sinceridade. Você tem que vir e dizer, Senhor, perdoe esse homem pecador, essa mulher pecadora. Senhor, perdoe os meus pecados. Porém, se você é uma pessoa orgulhosa, e talvez você ache que você não tem muitos pecados. Esse é o problema de tantos de nós antes da conversão. Nós não conseguimos ver nossos pecados. Nós pensamos, não sou assim tão ruim. Só que você não pode se arrepender dos seus pecados e receber o perdão de Deus se você não dizer a ele. Se você não reconhecer seus pecados e colocar diante de Deus, Senhor, eu sou um pecador, eu pequei contra ti, eu pequei contra outros, eu tenho todos os tipos de pecados terríveis, eu menti, eu fui egoísta, eu pensei só em mim, eu fui orgulhoso quando eu falava de mim para outros. Você tem que dizer, você não pode ter perdão sem se arrepender. É claro que você não vai conseguir dizer todos os pecados, não, demoraria meses, mas você deve reconhecer que você sabe que você é um pecador e você merece a condenação de Deus e você merece o julgamento e você tem que rogar pela misericórdia de Deus. Não tente dizer que você tem bondades, coisas boas para trazer a Deus, algo que é bom em ti. Não existe nada nem perto de suficiente. É como se fosse nada quando comparado. Não, você tem que articular. E aí você tem que articular o que você quer também. Este homem disse: Senhor, tenha misericórdia em mim. Eu quero receber a minha vista. Eu quero ver. Porque isso era tudo para ele. Se ele pudesse ter sua vista novamente, ele poderia ser independente, trabalhar, ler, viver, ajudar outros. Ele poderia fazer tanto. Ter vista, poder ver, era a chave para a porta. Ter perdão também é a chave. Você pode orar. Se você ter perdão, Deus te dará uma nova vida. Te dará uma nova natureza. Te dará habilidades espirituais. Você provará a Ele, se relacionará a Ele. Você terá novo propósito. Ah, tanto, tanto mudará se você for perdoado. Isso é o que existe de mais importante. Ter o perdão de Deus. E diga a Ele que você quer vida. Você quer comunhão com Ele. Você quer as bênçãos dEle. Você quer um caráter limpo, claro. Rogue essas coisas. Diga que você confia em Cristo. Que Ele sofreu e morreu para adquirir a sua alma, para te dar, para pagar o preço, a punição que você merecia. É o que precisamos entender, esse milagre incrível. Cristo disse aqui, ele perguntou o que ele queria, que queres que eu faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê. E ouça essas palavras, a tua fé te salvou. Ele confiou em Cristo, não nele. E imediatamente, nós temos aqui, imediatamente ele recebeu. Se você sabia disso, que momento que você vem a Cristo com o coração sincero, eu sou aquele pecador, eu sou o Senhor, me perdoa, eu reconheço, me perdoe, eu preciso de vida nova, de um novo entendimento, um novo coração. Senhor, me perdoe, me faça um filho de Deus. No momento que você diz isso com o coração sincero, imediatamente você pertence a Ele. Não é o ensino da Bíblia que essa é uma vida que vai demorar para acontecer a conversão. Não. É algo que acontece rápido quando você vem a Deus com um sincero coração e você confia em Cristo e se arrepende dos seus pecados. Imediatamente ele recebeu aqui a vista dele. E ele o seguiu, e logo viu e seguia, glorificando a Deus. Será que ele seguiu mesmo a Deus? Será que ele foi até Jerusalém? Que ele viu ele quando ele foi levado, quando ele sofreu e morreu na cruz do Calvário? Será que ele estava junto com aquela multidão, com os discípulos, quando ele recebeu a mensagem de que ele tinha ressuscitado ele? Será que ele seguiu até a nova aventura da nova igreja, quando milhões foram convertidos e a evidência do poder de Deus que eles conseguiam ver? Imediatamente ele recebeu a sua vista e o seguiu, glorificando a Deus. Logo viu e seguiam, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Se você é convertido, se sua vida é mudada, se você vem a Cristo, as pessoas que te conheciam antes, incluindo as pessoas que tentaram te parar, eles vão reconhecer que você é uma nova mulher, um novo homem. Existe tanto que é diferente em ti. Você é mais generoso. Você não gosta de contar mentiras ou meia-mentiras. Você é uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, mais profunda. Queridos amigos, que seja assim. Venha Cristo, deixe com que Ele te perdoe, deixe com que Ele te mude. E mais uma coisa que eu devo dizer ao concluirmos. Quando o homem cego perguntou à multidão o que estava acontecendo. Eles disseram: Jesus Nazareno, passa. Que descrição que aquele homem cego ouviu de Cristo e seus poderes de cura, e ele acreditou que ele era divino, e ele pensou: passando? Passando? Eu não tenho muito tempo. Essa será a minha única oportunidade. Eu não posso ver. Se ele está aqui, depois ele se vai em um momento, eu nunca mais vou poder clamar a ele. E ele pegou sua oportunidade e ele clamou repetidamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia em mim. Bem, eu não quero ter uma manipulação. Eu tenho certeza que talvez você seja muito resistente a isso. Mas eu tenho que dizer: você está numa igreja essa noite, ouvindo uma mensagem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Pode ser que essa é a sua única oportunidade de clamar a Ele, do seu coração. Pode ser que, se você não fizer isso, Deus nunca mais vai desafiar o seu coração. Cristo nunca mais clamará no seu coração novamente. Jesus Nazareno, segunda pessoa da Santa Trindade, Filho encarnado de Deus, passa, está passando. Clame a Ele enquanto está no seu coração, enquanto você percebe que você necessita perdão, conversão, nova vida. Clama a Ele enquanto você pode. Caso a oportunidade nunca mais se torne, oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Busque nossos corações. Desafie nossas almas, Senhor. Sentimos por aqueles que estão fora do seu reino, como nós também já estivemos. Senhor, oramos que fale com cada coração. Traga pessoas, Senhor, para próximos, que nova vida eles tenham, que eles possam te provar e te amar. Venha, Senhor, com seu poder salvador, e lide com cada um de nós. E traga-nos para perto de Cristo. Rogamos essas coisas em nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.